começo do programa, te trouxe nessas informações sobre os tipos de violência registrados contra mulheres. Todos tiveram aumento em Campinas. Os dados que fazem parte da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência mostram que em 2018 e 2019, o número de medidas protetivas descumpridas saltou de 0 para 11. Já as tentativas de feminicídio passaram de 12 em 2018 para 22 no ano seguinte. Registros, então, de violência física de 198 para 206. E o tipo de denúncia que mais aumentou foi a violência moral. Em 2018 foram 18 registros. Já no ano passado, 68. E hoje, com esses números divulgados, hoje também é um dia importante. Exatamente para tentar mudar essa realidade e ganhar mais força, né, uma entidade. Porque hoje tem a posse dos novos integrantes, ou as novas integrantes, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Esse conselho vai atuar, então, de 2020 a 2023, o que é composto, né, por 28 titulares e 25 suplentes. Representantes da sociedade civil, universidades, entidades de classe, sindicatos, ONGs, grupos e entidades de defesa dos direitos da mulher. Para a gente falar um pouquinho da importância desse conselho, até para tentar mudar essa realidade, cenário que nós temos atualmente, nós estamos com a secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a Eliane Jocelaine, aqui de Campinas. Muito bom dia, secretária.
Bom dia, Paradela. Bom dia, Stephanie. É um prazer falar com vocês e com nossos ouvintes aí da Rádio CBN.
Secretária, um dia como esse, né, a posse desse Conselho dos Direitos da Mulher, esses números vindo à tona são muito preocupantes, né?
Com certeza, Paradela. Eu acho que é esse tema, né, tanto da violência contra a mulher, quanto da desigualdade de gênero, é um tema de uma preocupação mundial, né? Tanto que aí na véspera do Fórum Mundial Econômico de Davos foi divulgado aí também um relatório, né, da Global Wealth, que traz aí também dados e que refletem o que nós aqui em Campinas e o Brasil também, muitos estudiosos, já têm falado, né? Que o sexismo junto com o racismo são estruturantes da desigualdade social, estruturantes da desigualdade de gênero e estruturantes da violência. Então, espaços como esse, né, colegiados como o Conselho da Mulher, espaços conjuntos de integração entre o poder público e a sociedade civil e também políticas públicas são fundamentais para a gente enfrentar a violência, reduzir esses índices, mas também mudar uma cultura do nosso país.
E, secretária, o maior índice de denúncias, né, que apresentou aumento foi o da violência moral. A gente percebe aí, então, esse aumento de 18 lá em 2018 para 68 em 2019, um número bem expressivo, e a gente poderia atribuir isso a uma maior capacidade agora das mulheres de identificar essa violência moral e fazerem denúncias?
Exatamente, Stephanie. Eu acho que um dos grandes ganhos, né, dos instrumentos de gestão, dos relatórios, dos dados do município, como é o SIS9, que é um sistema de notificações de violência, né, que nos possibilita monitorar o fenômeno na nossa cidade, junto com os serviços, né, que nós temos conseguido qualificar, tem nos dado essa dimensão e o alcance, né, da informação às mulheres. As mulheres estão mais informadas, nós estamos fazendo mais esforços, né, para que nós consigamos transmitir as informações, a existência de serviços e políticas públicas necessárias a elas de atendimento e de proteção, que acaba revelando aí, nos dando um maior potencial de denúncia. As pessoas estão muito mais informadas. Mas, por outro lado, isso também nos mostra que esse crescimento, a gente cada vez mais precisa dialogar, não só ampliar e qualificar essas políticas públicas, mas dialogar sobre a centralidade do problema, que é o machismo, que é a cultura da relação abusiva, porque a escalada da violência, né, o feminicídio, a letalidade da violência, ela é a última escalada. Mas, ao longo do período, há uma série de violências, e aí mostra violência moral, violência psicológica, que vão favorecendo que esses outros tipos de violência acabem acontecendo até essa letalidade.
Eu acredito que um dado extremamente importante, extremamente preocupante, esse número que mostra que as medidas protetivas descumpridas, lá em 2018, ninguém descumpriu, mas No ano passado, 11, né? Esse número saltou e saltou muito. Ou seja, há uma percepção de que essa medida protetiva talvez não funcione?
Eu acredito que a medida funcione, mas nós precisamos rediscutir qual é a problemática da reincidência desse descumprimento. Né? Nós conseguimos aí ampliar também o nosso diálogo com o judiciário e tivemos um grande ganho nos últimos anos, que foi uma nova vara especializada, que possibilitou, inclusive, que nós tivéssemos celeridade na aplicação dessas medidas, porque a aplicação da medida era algo que toda a nossa rede, os nossos profissionais, viam e sentiam como necessário que nós tivéssemos maior celeridade para dar aplicabilidade. Agora, nós precisamos, diante dessa constatação, dessa quebra dessas medidas, passar a dialogar sobre o que isso significa. E eu acredito, e aí é muito subjetivo, porque nós hoje não temos pesquisas, né, que apontem isso, nós estamos aí com o estudo da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, conduzindo um relatório que talvez nos dê uma melhor percepção sobre isso, mas eu acredito que nós precisamos conversar mais com os homens. Os homens estão desafiando, vamos dizer assim, né? E colocando esse status quo do machismo também no descumprimento dessas medidas, né? Como se para eles não interessasse, né, se vai haver consequência ou não com o descumprimento dessa medida ou com a medida já aplicada. Tanto aí que os feminicídios também não impedem, né, a ação do agressor. Então, acho que falar sobre masculinidades, o que significa ser masculino, o que significa ser homem no século XXI, é muito necessário, e nós estamos agora no poder público criando um projeto nesse sentido para que a prevenção no diálogo com os homens, no diálogo com os jovens, também possa refletir na eficácia dessas medidas protetivas, mas na proteção das nossas mulheres.
E a senhora citou, né, aí essa taxa de feminicídios e tentativas de feminicídio, e eu gostei muito que a senhora falou do diálogo, né? Essa questão do diálogo, se ele acontecesse, né, desde cedo, esse homem que começa a apresentar aí atitude mais violenta, ameaçar a mulher e tal, ele fosse colocado para fazer um tipo de terapia, ter um atendimento, né, voltado à saúde mental, também seria uma forma de prevenção, né?
Pois é, Stephanie, assim, nós temos aí duas diretrizes nesse sentido, né? Nós tivemos aí, junto com o Conselho da Criança, no último ano, a aprovação de um projeto que vai ser voltado para o trabalho com o autor de violência relacionado à violência contra crianças e adolescentes, nesse âmbito também de violência de gênero, que abarca a violência de gênero também, e vamos tentar construir aqui em 2020 um processo também para a educação do autor de violência contra a mulher adulta da violência de gênero, porque é fundamental que a gente discuta isso, e mesmo com a aplicação da medida, né? Mesmo quando há a judicialização ou a responsabilização, nós precisamos ter uma atuação mais próxima, né, desse autor, dessa violência, desse agressor, para que não seja só a responsabilização criminal, mas que haja também a compreensão desse fenômeno. Agora, uma outra dimensão também, que é o que a gente tem buscado fazer nos nossos serviços, e por isso eu falei desse projeto sobre a masculinidade, nós precisamos desde cedo dialogar também as famílias, todas as pessoas da comunidade, nós precisamos ensinar os nossos meninos, ensinar os nossos jovens e demonstrar qual é, né, a posição que nós temos que tomar hoje de igualdade na sociedade, de igualdade de gênero, de não estabelecer ou se colocar hierarquicamente numa relação abusiva, porque são essas questões, né, e são essas progressões que acabam levando a essas taxas, e é o que a gente enfrenta hoje no nosso município e é um retrato também no Brasil.
E qual é o papel, secretária, de um Conselho dos Direitos da Mulher, esse conselho que toma posse hoje?
Bom, primeiro a questão da representatividade, Parabela, ela é fundamental, né? Um conselho que é composto por mulheres, né? Porque a gente também precisa lembrar que o lugar de fala, ele é importante, né? Muitas vezes, apenas uma mulher sabe o que é pensar como uma mulher e o que são as questões atinentes, né, ao que a gente sofre, seja em relação ao poder, né, nos espaços de poder, mas especialmente com relação à violência. Então, um conselho que é composto por mulheres para pensar políticas públicas para mulheres é extremamente representativo e reforça aquele pensamento de que nós precisamos estar em lugares importantes, ocupando pautas importantes de decisões. O segundo caráter, né, essencial desse conselho é esse conselho poder, em conjunto com o poder público, pensar, formular políticas públicas também que venham ao encontro da igualdade de gênero e que venham ao encontro da luta, né, de enfrentamento à violência doméstica e violência de gênero, mas essencialmente ser um conselho que possa ser mais conhecido pela população, tanto para que também seja uma referência de informação, mas também de construção de tecnologias sociais nas comunidades, para refletir sobre como a própria comunidade também precisa se responsabilizar sobre essa mudança de cenário, essa mudança de paradigma e essa reconstrução cultural do papel da mulher na sociedade.
Secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Eliane Jocelani, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender novamente a CBN.
Sou eu quem agradeço a vocês pela oportunidade, pelo espaço para falar de uma questão tão relevante e necessária nesse momento.